Olá, reis e rainhas. Ou melhor, rei ou rainha, como é que você tá hoje? Eu tô muito bem. Obrigado por perguntar. Hoje, eu não quero trazer algum conteúdo da minha cabeça. Hoje eu quero ler um pequeno conhecimento-chave de Elias. Elias, para quem não sabe, ele se assemelha a Seth, ou Sete. Ele não mais participa de realidades físicas e ele se denomina uma essência de personalidade energética que não se focaliza mais em realidades físicas. Confesso que eu não sei direito quem canalizou Elias. O que temos de Elias é um site, e o site é eliasforum.org. E nesse site você encontrará N transcrições das sessões de Elias. Transcrições em texto, obviamente. E a ideia-chave, o conhecimento-chave que eu quero trazer hoje é o segredo da vida. E eu vou ler. Elias, com humor. Devo te expressar qual é o segredo do foco físico, da realidade física? Qual o segredo da aceitação de um sistema de crenças? Qual é o sentido da vida? Você será o primeiro. Vou oferecê-lo pessoalmente a você. E você pode expressá-lo a multidões. E o segredo é: não importa. E agora eu vou continuar lendo algumas explicações de Paul, que é a pessoa que transcreveu essas sessões e colocou nesse site. Este resumo é incomum porque esta nota forma seu corpo principal, mas me senti motivado a fazê-lo para tentar esclarecer a confusão crônica e a distorção enquanto as pessoas, inclusive eu, lutam com o ensinamento de Elias de aceitar a si mesmo e aos outros. Primeiro, não importa. Não significa que nada importa. Elias, é claro que ainda manteremos preferências e opiniões. A verdadeira métrica do não importa é não conflito. Isso não inclui falta de compaixão e empatia, ou negação e dissociação de nossas necessidades ou das dos outros, mas um estado de equanimidade, equilíbrio e harmonia que afeta aqueles que nos rodeiam. Elias, se você está perguntando o que importa, Elias, pois eu tenho expressado a todos vocês tantas vezes o que não importa, eu lhe direi: o que importa é você e sua percepção e visão de si mesmo. Pois nisso, ao se permitir aceitação e confiança, você oferece a si mesmo liberdade, e dentro dessa expressão de liberdade, você está afetando todas as consciências. Paul, isso também significa que a ação de aceitação pode nos ajudar a ampliar a consciência objetiva e subjetiva, e até mesmo engajar a lembrança da essência enquanto física. Estes são todos os potenciais dentro da ação da mudança na consciência. Elias, intensamente. É para isso que você se move agora dentro da ação desta mudança. Você se afasta de seus julgamentos do bem e do mal e se move para a aceitação dos sistemas de crenças e o reconhecimento de que eles são sistemas de crenças. E com isso você neutraliza sua afetividade. Não importa. muito atentamente. Se eu expressar a qualquer um de vocês, dentro de todos os meus compromissos com vocês na interação física, qualquer citação que deva ser lembrada, ela se tornará não importa, pois suas expressões são meramente aquelas da experiência. Vocês são imensamente, sublime imensamente, mais vastos do que a sua compreensão de vocês próprios neste foco físico específico. E essa vastidão do eu está disponível para todos vocês. Você não está limitado à compreensão de apenas um foco. Você mantém toda a essência dentro de você. Não é um ser fora de você. Seu relacionamento consigo mesmo não é um relacionamento engajado com alguma entidade indescritível que flutua fora de você. As informações com as quais vocês se permitem se conectar não estão fora de vocês. Todas as informações são mantidas dentro de você. Já expressei muitas vezes que a única diferença entre vocês e eu é que vocês não se lembram e eu sim. Você escolheu ser esquecido para que possa criar nesse foco físico uma pureza de experiência e uma plenitude de experiência nos aspectos físicos. Portanto, vocês escolheram esquecer toda a essência e a vastidão de vocês mesmos. Eu já não ocupo o foco físico, portanto, eu mantenho a lembrança. Mas agora vocês se movem para essa ação de mudança na consciência, e agora vocês também se oferecem à lembrança. Sessão 302, 26 de julho de 1998. Elias também usa a metáfora da pequena muda para expressar a ideia do não importa, como estado de aceitação de si mesmo e dos outros. No entanto, é fácil interpretar mal o significado de não importa. Aqui mais um diálogo. Curtis é um perguntador, um participante das sessões de Elias. Eu tenho incorporado a energia do não importa e tentando ver as coisas de uma perspectiva mais ampla. Isso me fez meio insonso e ambíguo sobre as coisas e não realmente Elias, com firmeza. Estou a compreender e deixe-me esclarecer. Este é um mal-entendido e uma distorção do que eu expressei ao longo de todo o período deste fórum. Eu expresso a você na aceitação de uma crença, sua expressão será que isso não importa, pois você removeu o julgamento. Eu não expressei a você que nada importa, o que é bem diferente. A propósito, a experiência, a exploração, a interação e cooperação. A expressão de que não importa é meramente a identificação da remoção do julgamento, não que não haja importância. Sessão 1368, 7 de junho de 2003. Agora continuando na nota de Paul. Então, como nossa pequena muda reta se relaciona com uma floresta cheia de mudas? Em outras palavras, como essa metáfora se expande em interações com os outros. Mais um diálogo. Elias. Cuidar e preocupar-se não são a mesma coisa. Preocupar-se é o julgamento e a comparação, e ela se disfarça, você se disfarça de muitas maneiras diferentes que você considera boas. Ah, eu estou preocupado com esse indivíduo porque ele é muito infeliz e não está aceitando sua situação. Ou, estou preocupado com este indivíduo porque ele está muito doente e muito triste. Estou preocupado com este indivíduo porque ele está gerando escolhas que podem ser prejudiciais a si mesmo ou a outro indivíduo. Não importa. Enfaticamente. Não que nada importe. Não importa. É uma expressão de nenhum julgamento. Estas são as suas escolhas. Você pode reconhecer que não são suas escolhas e não são suas preferências, e, portanto, pode optar por não gerar experiências semelhantes. Mas eles estão gerando essas experiências e, independentemente de um indivíduo expressar objetivamente que está insatisfeito com suas escolhas, eles as estão gerando. Eles estão escolhendo. Eles podem não gostar de suas escolhas e podem nem mesmo querer suas escolhas, pois você pode gerar muitas escolhas que não necessariamente deseja. Mas eles valorizam suas escolhas. Balbina, É uma participante também, uma questionadora. E se eles perguntarem, ajude-me? Elias. Se um indivíduo te pedir ajuda, a escolha é sua sobre como irá responder. Expresso a todos vocês que sua expressão mais útil é aceitar suas escolhas sem julgamento, não estar corrigindo. Se eles estão solicitando informações e você está genuinamente prestando atenção em si mesmo e deseja genuinamente estar em conformidade com o pedido deles e oferecer ajuda genuína, a maneira pela qual você pode responder é apoiando. E como você pode ser solidário? Compartilhando suas experiências, não instruindo, não ensinando. Nota de Paul. Será que cada rebento reto necessariamente concordará, então, com qualquer outro rebento reto? Dadas as muitas permutações de intenção, desejo, orientação e assim por diante. Deixa eu repetir, porque a tradução não ficou muito boa. Será que cada muda reta necessariamente concordará, então, com qualquer outra muda reta? Todas as muitas permutações de intenção, desejo, orientação e assim por diante. Em outras palavras, em minhas palavras agora, saindo do texto, essa pergunta é: será que outras pessoas irão aceitar que os outros, mesmo escolhendo diferentemente, eles podem aceitar a diferença do outro? É mais ou menos isso. Agora mais um trecho de Elias. O tipo de intrusão de que eu estou falando com você é o tipo de intrusão que desvaloriza, o tipo que tenta bloquear a escolha, o tipo de responsabilidade que perpetua o trauma, que desvaloriza as expressões, independentemente de você concordar. Já expressei muitas vezes, você pode estar aceitando e não estar de acordo. Você pode aceitar e cooperar um com o outro e não concordar um com o outro e não gostar de expressões um do outro. Mas expressar intencionalmente uma energia para qualquer outro indivíduo de desvalorização de si mesmo, desconsiderar intencionalmente o valor de outro indivíduo, é intrusivo. E vocês não necessariamente se desvalorizam na violência, ao contrário do que parece. Você desvaloriza ao expressar não importa em um contexto distorcido. Tenho expressado este termo de não importa desde o início de minhas interações com todos vocês, mas também expressei a definição de que não estou expressando que nada importa, que nada tem importância. Mas na expressão de não importa é a falta de um julgamento. O reconhecimento de que não há julgamento em associação com certas escolhas ou quaisquer escolhas. Mas não que as escolhas não importam, apenas que elas não são julgadas. Mas, obviamente, elas importam, pois as escolhas que você faz definem suas direções. E se você está incorporando certas escolhas em certas direções, você pode estar expressando intrusão. Sessão 1532, 20 de março de 2004. Nota de Paul. Se há coisas que realmente fazem a matéria como objetiva, experiência, exploração, interação e cooperação. Em seguida, é mesmo possível atingir um ponto de vista de não importa? Ou essa metáfora também é um koan, um paradoxo intencional destinado a forçar a mente racional a uma consciência mais ampla, uma perspectiva transracional? Elias recentemente delineou que o que acredito ser uma solução simples para esse paradoxo relativista e zen. Ele fala sobre aceitar enquanto se apega às preferências e opiniões individuais. Por exemplo, uma vez que o sistema de crenças da duplicidade é bom, ruim, feio, belo, etc., etc., esse jogo de dualidade. Uma vez que o sistema de crenças da duplicidade não desaparece durante essa mudança de consciência, a natureza das preferências e opiniões dúbias também não desaparece. Sempre haverá alguma percepção boa e ruim, bonita e feia, verdadeira e falsa, etc. Mas essas crenças estão sendo redefinidas. se transformando em outra coisa ao longo de um espectro de visões de mundo estreitas para visões de mundo mais amplas, mais inclusivas e menos marginalizantes. Elias. A expressão de aceitação é o reconhecimento de que não há absolutos, que você incorpora crenças, elas existem, e você reconhece e se permite a escolha de sua preferência no momento, sabendo que sua preferência não é absoluta, não é verdade. É sua preferência em associação com suas crenças, em reconhecê-las no momento. Isto é o que significa, como já expressei a todos vocês anteriormente, que vocês podem aceitar crenças e também continuar a expressar suas opiniões e preferências individuais, das quais estou ciente de que, já que ofereci essas informações para a maioria dos indivíduos, ou não incorporam a compreensão desse conceito, ou não ouvem. Ponto final. Pois sua associação automática é que você eliminará o único sistema de crenças da duplicidade e, portanto, permitirá a si mesmo a capacidade de aceitar todos os outros sistemas de crenças. Não, você deve aceitar os sistemas de crenças da duplicidade. Reconhecendo que você deve continuar a expressar um bem ou um mal em associação com sua realidade. Mas sabendo que essa é a sua preferência e opinião individual e que não é verdade, que não é absoluto, e portanto, gerar aceitação da diferença, reconhecendo que você escolhe suas expressões e o que deseja e como explorar. Eita! Deixa eu repetir. Portanto, vou ler tudo de novo, que eu me perdi. Não. Não. Você deve aceitar o sistema de crenças da duplicidade, reconhecendo que você deve continuar a expressar um bem ou um mal em associação com sua realidade, mas sabendo que essa é a sua preferência e opinião individual e que não é verdade e que não é absoluto, e, portanto, gerar a aceitação da diferença, reconhecendo que você escolhe suas expressões e o que deseja e como explorará sua realidade da maneira que preferir, e que outros indivíduos também geram o mesmo. E nessa expressão, cada um de vocês cria de forma diferente. Sessão 1124, 5 de julho de 2002. Nota de Paul. Como não estamos acabando com o sistema de crenças da duplicidade, as definições religiosas e científicas convencionais de bom e mal, bonito e feio, verdadeiro e falso, também estão sendo redefinidas. Podemos começar a ver como o sistema de crenças da duplicidade existe desde o início. Mas gradualmente amplia seu alcance para incluir definições diversas e relativas que não são fixadas em tábuas de pedra ou baseadas apenas em fatos empíricos. Essa também não é uma visão utópica, mas uma visão prática da mudança da consciência e como ela pode se manifestar mais plenamente à medida que um número suficiente de pessoas amplia sua consciência. Podemos testemunhar menos conflito, doenças, guerras, crimes e outros comportamentos em uma escala global sem precedentes. Novamente, como Elias aponta, sempre haverá propósito, experiência, exploração, interação e cooperação que alimentam nossa realização de valores pessoais e coletivos. Como sempre, começa e continua dentro de cada um de nós no agora. Elias. Se você está perguntando, o que importa, Elias? Pois eu tenho expressado a todos vocês tantas vezes o que não importa. Eu lhe direi, o que importa é você e sua percepção e visão de si mesmo, pois nisso, ao se permitir aceitação e confiança, você oferece a si mesmo liberdade, e dentro dessa expressão de liberdade você está afetando todas as consciências. Mais uma vez, deixa eu repetir, que isso é importante. Se você está perguntando, o que importa, Elias? Pois eu tenho expressado a todos vocês tantas vezes o que não importa, eu lhe direi, o que importa é você e sua percepção e visão de si mesmo, pois nisso, ao se permitir aceitação e confiança, você oferece a si mesmo liberdade, e dentro dessa expressão de liberdade, você está afetando todas as consciências. Sessão 683, 20 de agosto de 2000. Nota de Paul. Assim, a mudança na consciência é também um processo de emergência coletiva, inclui as dores do parto de novas visões de mundo integrais, que são capazes de manter múltiplas e diversas perspectivas em foco claro que venho eu e os outros, e todas as nossas escolhas, preferências e opiniões como únicas e válidas, embora não como absolutas. À medida que endireitamos as pequenas mudas, ampliamos nossa consciência. Pela primeira vez, percebemos que todas as nossas verdades são, na melhor das hipóteses, verdadeiras, mas parciais. Verdadeiras para nós no momento, mas sujeitas a mudanças com o tempo e a experiência. Elias, intensamente. É para isto que você se move agora no âmbito dessa mudança? Você se afasta de seus julgamentos do bem e do mal e se move para a aceitação dos sistemas de crenças e o reconhecimento de que eles são sistemas de crenças. E com isso você neutraliza sua afetividade. Não importa. Muito atentamente. Se eu expressar a cada um de vocês, dentro de todos os meus compromissos com vocês na interação física, qualquer citação que deve ser lembrada, ela se tornará não importa, pois suas expressões são meramente aquelas da experiência. Sessão 302, 26 de julho de 1998. Fim da leitura, ok? E é bem clara a leitura aqui. É bem claro o que Elias quer dizer. Que o segredo do foco físico, o segredo da aceitação de um sistema de crenças, o sentido da vida, é o não importa. Mas, para esclarecer um pouquinho mais com minhas palavras aqui, não importa. Não significa que nada tem importância. Ou, em outras palavras, como Bachar diz, tudo é neutro, nada possui um significado intrínseco. Não quer dizer que a realidade, a vida não tem importância ou que nada tem importância. Tem importância que você dá. O propósito dessa existência física, de outras existências, é por experiência. Por criatividade existencial. E o não importa você engajar e começar a expressar o não importa em seu dia a dia, em conflitos, em tudo o que lhe acontece, faz com que você não expresse resistência, que você aceite a liberdade do outro, que você aceite o que é, olhe para o que é sem se identificar com o que é, com a expressão do outro. E mesmo não concordando, você não precisa lutar ou criar conflito. Simplesmente o outro tem a opinião dele, tem a visão de mundo dele. E você mantém a sua visão de mundo. E as duas são válidas. Em uma perspectiva existencial. Em uma perspectiva criacional. Todas as verdades são verdadeiras. Ou todas as verdades são meias verdades. A verdade com V maiúsculo é composta de todas as verdades. E esse não importa, esse estado de aceitação, de não julgamento, essa atitude do não importa, ela faz com que o sistema de crenças percam seu poder sobre você, a influência sobre você, sobre sua vida, porque você não vai lutar contra as crenças, você aceita certo ponto de vista que você vem expressando, certo sistema de crenças, e nisso se permite maior liberdade de ser, maior liberdade de mudança, maior liberdade de, opa, não concordo com essa opinião, não é minha preferência, mas não importa, você é livre para escolher dessa forma, você é livre para ver dessa forma. Eu sou livre para escolher de uma forma diferente. E podemos continuar alegres e vivendo cada um a sua própria experiência de realidade. Em seu próprio mapa de mundo. E essa expressão de não importa, ela faz com que você transcenda, de certa forma, o sistema de crenças de duplicidade que é o sistema de crenças que engaja aqueles valores de bom, mal, certo e errado, feio e belo, mal e bem. Esse sistema de crenças está embutido em todos os outros sistemas de crenças. Sempre há uma expressão aí de você sobre qualquer coisa, quando você expressa alguma crença sobre qualquer coisa, sempre no fundo, tem esse juízo de valor, de isso é certo, isso é errado, isso é bom, isso é ruim. Há essas questões éticas. E expressar não importa é transcender, mas não eliminar. Você não vai eliminar o sistema de crenças, você não vai deixar de expressar crenças. No momento que você deixar de expressar crenças, você desaparece desta realidade física. Porque o que faz com que você tenha uma experiência física é a sua focalização consciencial em certas ideias fixas sobre a natureza da realidade, sobre a realidade, sobre você, sobre a existência, e fazem com que você crie, co-crie, né, com várias outras consciências infinitas, vários outros aspectos, essências autoconscientes da existência.